bem-vindos a mais um episódio do Íris Brasil Podcast. O meu nome é Lucas Baptista, eu sou anfitrião. E aqui comigo, Andrew Funstone. Seja bem-vindo, Andrew.
Obrigado, pessoal. Bom estar aqui de novo.
Então, hoje a gente começa uma nova série. A gente acabou de terminar a nossa série de Um Novo Normal. E a gente está iniciando hoje a série que chama Kingdom Come, que seria o Reino Vindouro. E a gente vai estar falando sobre o que é o Reino de Deus. Porque essa foi a mensagem central que Jesus carregou quando ele estava aqui caminhando nessa terra. E esse é o tópico que ele falou mais do que qualquer outro, mais do que perdão, mais do que amor, mais do que qualquer outra coisa. Ele falou sobre o Reino de Deus. Então, essa é a relevância que a gente quer trazer para essa série de episódios que a gente vai estar apresentando para vocês. Então, a gente basicamente vai explorar o que é o Reino de Deus, como ele se parece, como trazê-lo, ou como manifestá-lo aqui nessa terra, e qual papel que a gente assume nesse reino vindouro de Jesus Cristo. Então, são algumas das coisas que a gente vai estar falando nessa série. Então, se você estiver pronto, vamos começar. Então, Andrew, qual o ponto de partida, por onde a gente começa quando a gente fala do reino de Deus?
Então, Lucas, eu acho que até se você olha para os evangelhos, você vê o destaque que elas colocam. Então, dos quatro evangelhos, os primeiros palavras elas colocam na boca de Jesus, quando ele começa o ministério público dele, é exatamente isso. Jesus chega anunciando, falando o reino de Deus está próximo. Então, este é um resumo da mensagem de Jesus. Então, Marcos 1, versículo 15, por exemplo, fala: Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, ele diz. O reino de Deus está próximo. Arrepende-se e crê nas boas novas. Então, esta frase é muito vinculada. As boas novas, está anunciando as boas novas como o chegado deste novo reino. Então, muitas vezes no nosso contexto a gente não entende, percebe o plenitude, o que significa boas novas. Né? Muitas vezes a gente acha que boas novas é Jesus vem perdoar você. Mas tem tudo caminhado, todo um processo para chegar até o Novo Testamento que a gente vai trilhar no Velho Testamento. Né? Então tudo no Velho Testamento é posicionado para nos preparar para a vinda de Jesus e a proclamação que ele está falando, o reino de Deus está chegando. Porque, conhecendo o tipo história judaica e toda a literatura judaica no Velho Testamento, o foco tudo, seja através dos profetas ou através do próprio reis que passaram, eles estão tudo falando dos profetas, olha, este reino vai passar, mas vai vir um reino eterna, vai vir este Messias. Então, todo mundo estava preparando, esperando, orando e querendo ver quem é o Messias e quem vai vir com este novo reino. Então, isso que a gente está vendo quando a gente vem para o Novo Testamento. O frase boas novas é uma frase que eles pegam não somente do Novo Testamento, mas vem do Velho Testamento. Então, quando um novo rei é reinado, é ungido para ser rei, quando um novo reino inicia, eles enviavam pessoas para as vilarejos, para as cidades, falando boas novas, boas novas, boas novas. Tem um novo rei. Então, boas novas é sobre a implantação de um novo reino que Jesus é Messias e vai trazer para nós.
Um dos contextos que também se aplica a essa história das boas novas. Eu, inclusive, já citei esse livro aqui que eu li, mas eu quero citar mais uma vez, que é A Grande Comissão, do R.C. Sproul. E, na verdade, o nome do livro é O Que É a Grande Comissão, né? Um livretinho bem pequenininho. E lá ele fala do contexto de guerra, que quando o povo saía para a batalha, tinha sempre uma pessoa que era responsável por ser o mensageiro. E ele trazia as notícias do campo de batalha para o povo que ficou. Então, quando o povo estava ganhando a batalha, esse mensageiro corria e ele gritava: Evangelho, Evangelho, boas novas, boas novas. Nós estamos vencendo a batalha. Então, é muito sobre isso que você falou, né? Desse contexto no qual as boas novas são usadas, né?
Então, a gente precisa entender a história, o contexto de tudo. Senão, boas novas, a gente tem um Salvador que morreu para nós, para perdoar nossos pecados, para a gente ir para o céu. É isso, isso é central, cruz é central. Mas não é só que a gente está um salvo do inferno indo para os céus. A gente está entrando e trazendo um novo reino. E neste novo reino, não é um reino geográfico, igual ao do Reino Unido, né? Meu país é o Reino Unido, tem um reino onde tem uma rainha e é geográfico. Mas esse reino é onde Deus reina, onde ele manifesta o reino dele, onde ele é rei. Então, por exemplo, como a gente falou, né? Quando a gente confessa Jesus, a gente confessa ele não só como Salvador, mas a gente confessa ele como Senhor. Senhor. Senhor significa ele manda, ele reina, ele é nosso rei. Então, Lucas 17, 21, fala que se pessoas falam o reino é lá, o reino é aí, não acredito, porque o reino é dentro de você. Então, a gente vai manifestar o reino de Deus quando nós submetimos para o senhoria dele, onde ele manda reinar a nossa vida, e através de nossas vidas, ele vai reinar aqui na terra. Então, onde eu vou colocar meu pé, eu vou trazer o reino, a ordem, a vontade de Deus, e eu vou ser os braços, os pés, os bocos do reino de Deus, onde eu ando.
É muito interessante quando você fala sobre o aspecto salvador e o aspecto do senhorio, né? Porque o evangelho é o evangelho completo, o evangelho todo. E quando a gente o recebe, a gente não pode só receber só um aspecto dele. A gente não pode admirar só o Deus que é o salvador e excluir o Deus que é o Senhor. Porque é um aspecto da verdade, não é a verdade toda. O Senhor é aquele que nos resgata, mas o Senhor é aquele que manda e dá ordem a todas as coisas, inclusive as coisas mais mínimas do nosso ser, né? Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a sua salvação, mas também o seu senhorio, né? Nós reconhecemos o senhorio e o reinado de Cristo. Isso é muito importante no processo de trazer o reino para cá, né? Para a gente entender, de fato, que a gente está trazendo nosso, não só um Deus resgatador, mas um Deus que é Senhor sobre todas as coisas.
Isso. E então, a época que Jesus veio aqui na Terra, o povo judeu estava tudo esperando para o Messias. Aquela que estava ungido, que ela estava lendo, sendo prometido para séculos e séculos, que é um dia, ia aparecer esta Messias, que ia vir trazer o reino do céu e afastar o reino do romano e essas coisas. E se você ver outros registros históricos, que não especificamente é bíblico, você vai ver naquela época tinha muito conturbação,
muita tensão,
porque tinha várias pessoas levantando, falando: a gente são este Messias, a gente são este povo escolhido que vai vencer os romanos, tipo os zelotes. Então tinha muitas pessoas, acho que Barabas foi um, que ia ser crucificado, porque eles levantaram uma insurreição contra os romanos, porque eles estavam lendo tudo que o Velho Testamento falou, e fala: a gente é esta pessoa, a gente vai trazer. Mas a gente sabe que eles tentavam trazer pela força, e Jesus foi totalmente diferente. Mas esta ideia que todo mundo estava esperando o reino de Deus, todo mundo estava esperando o Messias, foi tão fundo nos corações das pessoas. E muitas vezes a gente não percebe isso, que a gente não tem esta rica história, rico conhecimento do Velho Testamento. Então, por exemplo, quando André, nome bom, discípulo bom, meu xará, foi chamado para Jesus, ele foi correndo e foi para irmão dele e fala: Falei, irmão, eu achei o Messias, aquela que a gente estava esperando. Vem comigo e conhece ele. E João Batista, ele mandou os discípulos dele também para perguntar a Jesus. Ô Jesus, você é aquela que a gente está esperando? Ou é outra? Então, de novo, todo mundo focado neste título que Jesus era Messias. Então, quando Jesus fala para Pedro, né? Pedro, quem tu acha que eu sou? Pedro fala o quê? Tu és o Messias. Você é aquela que está escolhido, ungido para trazer o reino de Deus. Então, até o nome de Jesus, né? Quando eu estava crescendo, pensei, Jesus Cristo, Cristo é sobrenome de Jesus. Mas Cristo não é sobrenome, significa o quê? Cristo, ungido, escolhido, o Messias, que vai trazer essas boas novas de um novo reino que está vindo. Então, se você olha para os ensinamentos de Jesus, como você falou, ele não falou sobre qualquer outro assunto, mais que ele falou sobre o reino. Lê as palavras dele. Grande percentagem das palavras é tudo sobre o reino de Deus. E quando até ele nos ensinar a orar, qual foi a coisa que ele nos ensina a orar? Em Pai Nosso. Venha o teu reino. Então é o centro de tudo que Deus está querendo implantar através de Jesus, e agora através da gente aqui. Empresta e fala, busca em primeiro lugar, ok, o reino de Deus. Então, isso porque a gente quer destacar a importância do reino e tentar resgatar isso em nosso meio. E cristianismo é muito mais profundo, rico, que é só superfície que a gente pode ser salvo. Só isso é incrível. Mas a gente pode ser salvo dentro de uma família real. A gente é um novo criatura, a gente pode seguir o rei, trazer o reino dele, mas a gente só podemos fazer isso quando a gente são filhos maduros, príncipes e princesas.
Quando você mencionou a situação dos discípulos, eu pensei como que a nossa visão sobre o reino de Deus pode ser afetada pelo tempo que nós vivemos. Porque naquele contexto no qual os discípulos estavam inseridos, vir o reino de Deus significava se libertar das mãos opressoras do Império Romano. Então eles acreditavam que, de alguma maneira, o Messias, que viria resgatá-los, faria isso usando a força para libertá-los dessa opressão maligna do Império Romano. E muitas das pessoas da época se vislumbraram com essa possibilidade. E aí, às vezes, eu fico pensando como que a gente identifica o reino de Deus hoje, no tempo no qual a gente está inserido hoje. Como a gente está sendo influenciado a enxergar o reino de Deus pelo modo que a gente vive hoje, na era que a gente vive hoje. Será que a gente não tem confundido o reino de Deus com alguma coisa, digamos, mais prática, mais irrelevante, mais rápida, por conta da era moderna que a gente vive, que a gente está inserido, onde a gente quer resultados rápidos, onde a gente quer facilidades, onde a gente tem muito conforto, e a gente acha que o reino de Deus é parecido com isso. Mas, enfim, é algo para a gente se pensar e talvez criar mais algum conteúdo nesse sentido mais para frente. Mas você tem alguma opinião sobre isso?
Eu acho que, por exemplo, quando eu ouvi pessoas falando sobre reino aqui hoje em dia, muitas vezes elas se referem para unidade entre igrejas. Eles falam, se a gente tem unidade entre igrejas, a gente são reino. Claro, isso é tão importante. Unidade a gente precisa como corpo. Mas só se tem unidade nas igrejas dos cultos, tipo nas igrejas na cidade, não significa que o reino tenha chegado. É muito, muito maior. Uma coisa interessante, quando Jesus falava nos evangelhos, ele falava sobre o reino de Deus 100 vezes, mais que 100 vezes, mas só citou a igreja 2 vezes. Então, o foco dele realmente foi o reino dele. Esta foi a visão dele. Ele vem para trazer o reino. Agora, como que a gente manifestamos o reino aqui? É através da igreja. Então, a igreja é essencial. Mas você vê, no Evangelho ele fala muito mais sobre o reino que a igreja em si, que ele só fala duas vezes. Mas se você ler Atos, já em Atos mencionamos, eles mencionaram a igreja duas vezes mais que eles falam sobre o reino. E os epístolos, eles falam três vezes mais a palavra igreja, sobre a igreja, que é o reino. Então, o que a gente está vendo? E isso não é ruim, mas a visão de Jesus é trazer o reino. O veículo, como ele vai fazer isso, a missão, por exemplo, a visão é o que você quer fazer, o que você quer trazer. E a missão é como você vai trazer. Então, o Jesus foi muito focado, eu estou aqui porque eu quero trazer o reino. E depois é desenvolvido, pronto, a gente quer trazer o reino, mas de maneira prática, como a gente vai fazer? O veículo desse reino vindo é através da igreja de Cristo.
É, e inclusive essa pergunta que eu ia fazer, né? Se Jesus falou sobre o reino de Deus, como que ele sugere que a gente faça isso, né? E você acabou de falar, através da igreja, né?
Isso. Então, a igreja é essencial, essencial. Mas, de novo, é aquela igreja que ele imaginava. Não é aquela instituição religiosa, às vezes, que a gente imagina. Então, até a terminologia que Jesus usa, quando ele fala sobre expandindo o reino dele, não é uma terminologia religioso. É mais uma terminologia política, governamental e militar. Então, hoje em dia parece tudo religioso terminologia, mas a gente vai voltar o fita, né? E chega lá quando Jesus falava, ele chamava os discípulos dele, ele fala para os discípulos, ele chamou os discípulos, ok, ele poderia ter chamado eles sacerdotes, pode ser chamado eles profetas, pastores, mas ele decidiu chamar os discípulos apóstolos. Então, apóstolo é uma palavra grega, que vem, significa os enviados, né? Uhum. Apóstolo é enviado. Aí os romanos pegavam esta ideia de apóstolo, sendo o enviado, e os romanos eles pegavam os apóstolos e enviavam eles para trazer a cultura romana no lugar eles estavam invadindo. Então, por exemplo, muitas vezes Roma foi atacar e destruiu uma cidade, ou captivava uma cidade, mas eles percebiam, só captivando a cidade, em conquering, como é?
Conquistando.
Conquistando a cidade, não fez aquela cidade faz parte da Roma mesmo, porque eles viviam como os velhos
costumes. Com seus costumes, né?
Esculturas. Então, os romanos, eles decidiram, pronto, a gente vai atacar e conquistar essa cidade, e depois a gente vai mandar os apóstolos, que faz parte do militar romano, governo romano, e nos apóstolos, o papel dos apóstolos foi para, não sei se existe essa palavra em português, culturalizar o local e implantar neste novo lugar a cultura que eles viviam em Roma. Então, trazer a cultura de Roma e implantar neste novo conquistado terreno.
Então, não era só uma expansão territorial, era uma expansão cultural também. Não significava só aumentar um pouco mais o seu território, mas conquistar as mentes das pessoas que moram naqueles locais, isso, de modo que eles fiquem de acordo também e no mesmo pensamento, na mesma sintonia com todo o Império Romano, né?
Exatamente. Cultura significa arte, língua, música, comida, o tipo de vestir. Então, eles trouxeram todos esses valores da cultura delas para elas. E é isso que nós, na vida, é isso que Jesus queria a gente entender como apóstolo. O apóstolo é para vir em trazer, em reproduzir a cultura dos céus aqui na terra, em todas as áreas da sociedade. Então, aquela coisa, a gente é para ser apóstolos para reproduzir o reino dos céus aqui na terra. E E como a gente falou no outro episódio sobre igreja, né? Quando o Jesus fala para Pedro, Pedro, aqui esta chave, este foi um dos poucos tempos que Jesus fala sobre a eclesia, né? Igreja. Aí ele fala para Pedro, Pedro, você vai, aqui é uma chave, é sobre esses portões, o inferno não vai
prevalecer.
Aí ele está falando, você precisa implantar igreja, ou eclesia. É naquela coisa que a gente falou sobre, que igreja ou eclesia não era um tema religioso, de um prédio onde pessoas foram para adorar Jesus, né? O Deus. Foi, de novo, uma palavra que tinha relações com o governo secular romano. Então, o que é o eclesia? Em Atos 19, foi traduzido corretamente. Por exemplo, Atos 19, eu não sei se você lembra aquela passagem, mas foi Paulo, ele estava em Éfeso. E em Éfeso, ele passou 3 meses pregando em essa cidade. Muitas pessoas vêm conhecer o Evangelho, viu muitos milagres. Aí tinha, em Éfeso foi uma cidade que tinha muito... trabalhadores que fazia miniaturas de prato do templo dos deuses deles, né?
Uhum.
Então eles vêm e eles começavam a reclamar, puxa, este apóstolo Paulo, ele está roubando tudo nosso dinheiro, porque ninguém quer mais sacrificar para nossos deuses, está tudo indo correndo atrás de Jesus. Então o que que eles fizeram? Eles trouxeram o Paulo para a eclesia. Então este é verdadeiro significado da eclesia. E nesta eclesia significa o quê? É mais ou menos uma assembleia legislativa. Então, os homens se reuniam em lugar público para manter os deveres do reino de Roma naquele lugar.
É, um comentário que eu queria fazer a respeito da cultura, quando você fala que apóstolo é aquele responsável por aculturar pessoas em uma determinada localidade, muito do que eu vejo aí fora dos contextos das quatro paredes da igreja é como o mundo olha para o trabalho missionário, como uma espécie de usurpação da cultura alheia. O que eu quero dizer com isso? É como se o mundo pensasse que fazer missões é um homem branco ocidental ir para uma terra distante e mudar completamente a cultura e usurpar os valores daquela cultura, né? Mas tem uma matéria que todo missionário, ou praticamente todos os missionários, já cursaram alguma vez, que é missiologia. E essa matéria, um dos aspectos básicos do missionário é saber respeitar a cultura ali, no sentido de que você não está indo para lá para implementar a sua cultura ocidental. Não é porque eles não comem arroz e feijão como nós brasileiros que nós vamos forçá-los a fazer isso. A gente não está lá para isso. A gente está para implantar uma cultura celestial, uma cultura do céu, que está acima da cultura brasileira e está acima da cultura, vou citar o meu exemplo, que é a cultura tailandesa. Eu não estou lá para fazer eles pensarem da maneira que eu penso, agir da maneira que eu ajo.
Joga bola.
Jogar bola da maneira que eu jogo, enfim. Gostar das mesmas coisas que eu gosto, ou comer as coisas que eu como, e ter os mesmos interesses e desejos. Mas, por exemplo, eu lembro do... Inclusive, ontem eu assisti esse filme aqui, que chama Terra Selvagem, conta a história da Operação Alca, que o Jim Elliot liderou uma frente missionária para alcançar os índios Alcas na Amazônia equatoriana, e eles foram assassinados por esses índios, né? E é muito interessante porque eles tinham uma cultura de que quando o pai de família morria, a mulher teria que ser enterrada junto. Então, esse é um aspecto da cultura que não agradava a Deus. Não é simplesmente pelo fato de que eu queria que eles não fizessem isso, mas é porque não agrada a Deus. Então, esse é um aspecto celestial, que bate de frente biblicamente. Então esse é algo que nós devemos lutar para ser mudado na cultura.
Isso.
Mas não o que eles vestem ou o que eles comem, entende? Isso. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas encaram o missionário como uma pessoa que vai lá para implementar a sua cultura, mas antes disso, a gente tem que entender que o missionário, e todo cristão tem e pode e deve ter esse dever de trazer a cultura do céu, que está acima da sua cultura terrena, digamos assim, né?
E é para trazer cultura, não é só trazer palavra. Então, se você entende boas novas, o evangelho, como mera perdão da salvação, tipo salvação para vida eterna, você vai fazer o quê? Você vai trazer esta mensagem, construir igreja e pregar esta mensagem. As pessoas precisam aceitar isso. Isso é bom, mas se é trazendo cultura, é muito maior. Então, por exemplo, eu tenho família, gerações passadas, elas vêm para o Brasil como missionários. E um delas, ele foi médico, né? Ele foi para Anápolis, que é um centro da
é em Goiás, Brasil, né?
Goiás. Aí isto foi, acho que 1920, alguma coisa. Quando ele chegou, ele não chegou só como missionário, ele falou, pronto, eu vou construir igreja, todo domingo a gente vai ter culto e pronto. Mas o que, que ele começava a fazer? Ele começava a trazer o reino de Deus em todas as áreas. Então, claro, pregava o evangelho. Mas ele viu muitas pessoas. Coisa simples, o esposo dele estava andando, eles viram naquela época que é carne, eles não tinham cuidado
de conservar
conservar a carne. Bem. Estava lá na rua, tinha um monte de mosca em cima. Então, começava, pessoal, conserva carne, bota na gelo, bota na sal, bota no lugar limpo, fechado, para não disseminar doenças. Começando coisas assim. Aí começou um hospital, aí dentro do hospital, a primeira cirurgia ele fez foi na mesa da cozinha dele. Depois ele abriu a primeira escola de enfermagem no estado tudo, terceira no Brasil. Ele construiu o primeiro prédio de 3 andares lá no estado. Então ele foi pioneiro em muitas áreas. Então ele abriu uma escola, abriu uma faculdade, abriu este hospital, abriu esta universidade de enfermagem. Então, o que aconteceu? Hoje, se você olha na lista das cidades que tem mais índice dos evangelhos, Anápolis é um dos primeiros. Por quê? Porque ele trouxe o reino de Deus em todas as áreas, e não só na área religiosa. Então, esta ideia da eclesia é tão importante para entender. Church não é só um prédio onde a gente vai para fazer cultos. Quando Jesus falava sobre church, ele falava sobre eclesia. O que é eclesia naquela época? Foi um lugar, por exemplo, onde tem 2 ou 3 romanos, cidadãos romanos, que tinham mais que 18 anos, em que servia no militar por mais que 2 anos, eles poderiam se formar eclesia. Então, por exemplo, William Ramsey, e Sir William Ramsey, em inglês, que estudou isso, ele fala assim, quando um grupo de cidadãos romanos de 2 ou 3 pessoas se reunia em qualquer lugar do mundo, isto constituía uma expressão local da Roma e automaticamente trazia o poder e a presença da Roma para aquela meio. Então a igreja é, isso porque fala em Mateus 18, 19, né? Onde tem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar lá. Porque a eclesia foi 2 ou 3 cidadãos romanos, eles podiam trazer o poder, a presença da Roma para onde eles estavam. E mesmo como nós. Se a gente tem 2 ou 3 filhos de Deus reunidos, o nome dele, a gente construi uma eclesia, uma igreja. E a gente precisa estar lá para trazer a vontade, o reino de Deus em nossa sociedade.
Eu nunca esqueço de uma pregação que eu ouvi quando eu tinha, eu vou chutar aí, eu tinha uns 15 anos de idade. E um pastor chamado Baruch, ele pregou sobre o reino dos céus enquanto embaixada. Então, a embaixada brasileira em Bangkok, na Tailândia, é o Brasil dentro da Tailândia. Quando eu entro na embaixada, eu entro no Brasil. Então, aquilo ali é o território brasileiro na Tailândia. a embaixada da Inglaterra aqui no Brasil, quando você entra nela, você entra na Inglaterra. Quando você pisa nesse solo, você está sobre as leis da Inglaterra. Então, ele justamente citando esse verso onde dois ou três estivessem reunidos no nome dele, aquilo ali era uma embaixada do céu. Aquilo ali não era uma representação do reino de Deus, aquilo ali era o reino de Deus. Quando a gente se reúne como igreja, ali é o Senhor que está ali, não é uma representação de Deus, mas o próprio Deus está ali no meio do seu povo. Então, é muito interessante ver esse contexto, né? De onde foi tirado esse contexto de eclesia, de saber que ali era onde aqueles cidadãos romanos estavam, ali, a partir daquele momento era Roma. Quando nós nos reunimos em nome dele, ali ele está, presente, né?
Isso mesmo. Então, a igreja não é fixo, um prédio, a igreja é mobile.
É móvel.
Móvel. Onde tem dois ou três reunidos, o nome dele é eclesia. E a gente precisa trazer o reino. Então, quando Deus fala sobre o reino, ele fala, olha, os apóstolos vão pioneirar o reino. A igreja, que é a Assembleia Legislativa, vai manter o reino. E como se fala em 1 Coríntios, acho que 5, né? Fala que nós somos embaixadores. De novo, tudo está acontecendo, implantando um reino onde a gente está. Não precisa se reunir dentro de um prédio para trazer o reino. Então, isso porque o reino de Deus é muito maior que igrejas com doutrinas diferentes andando em unidade. Entendendo que o reino de Deus está a mim. Se ele reinar e é senhor da minha vida, eu vou aplicar isso no meu dia a dia. Como amigos, a gente vai se reunir, clamar para ele e trazer o reino dele para onde a gente vai.
Então é isso, gente. Muito bom o conteúdo até aqui. Estou muito esperançoso que tudo isso que a gente vai falar e já está falando aqui possa edificar a sua vida de alguma maneira. E no próximo episódio a gente vai estar falando sobre com que o reino de Deus se parece, como ele se parece e qual é a cultura do reino que Jesus veio para estabelecer. Então, se você ouviu até aqui, obrigado, que Deus te abençoe. Estamos juntos. Até mais.